Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam pensão especial para adolescentes e crianças, filhas de vítimas de feminicídio. Câmara aprova campanha para prevenir riscos de exposição ao sol com redução de impostos de protetores solares. E conheça os canais de interação da Câmara, que ampliam a participação dos cidadãos no processo legislativo. A Câmara aprovou a criação de uma pensão especial para adolescentes e crianças, filhas de vítimas de feminicídio. E o repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, deputados e deputadas aprovaram um projeto que institui uma pensão especial aos filhos, filhas e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. A pensão será de um salário mínimo, equivalente hoje a R$ 1.320. Terão direito os filhos biológicos, adotivos e dependentes com renda familiar de menos de um quarto de salário mínimo por pessoa, ou R$ 330. O objetivo da proposta é garantir um apoio financeiro à família de baixa renda que ficará encarregada de cuidar da criança e do adolescente, principalmente nos casos em que a mulher for morta pelo marido. O projeto original, apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, previa que o auxílio fosse mais uma modalidade do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Mas o relator da proposta, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, achou melhor criar uma pensão especial em vez de alterar as regras do BPC, auxílio pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para ele, o auxílio dará dignidade aos filhos de mulheres assassinadas pelos companheiros.
O feminicídio destrói, além do assassinato da mulher, deixa um filho abandonado. E quando esse filho chega numa casa, ele é acolhido pela família e essa família está em estado de vulnerabilidade, o Estado vai recorrer com uma pensão. Isso faz com que essa criança tenha dignidade para superar a tragédia, dignidade para ter acesso à alimentação, à educação.
A pensão especial será paga sempre que houver indícios de feminicídio e as regras ainda serão definidas em regulamento próprio. E serão beneficiados, inclusive, adolescentes e crianças que perderam as mães antes da proposta virar lei. A deputada Maria do Rosário, autora do projeto original, disse que o benefício vai ajudar crianças que, ao mesmo tempo, perdem as mães e os pais nos casos em que estes tenham cometido o crime.
Nós estamos lidando aqui com circunstâncias em que crianças têm roubadas de si a vida das suas mães e perdem, ao mesmo tempo, os vínculos e as relações fraternas, humanas, parentais, afetivas com seus pais, porque estes são os algozes de suas próprias genitoras. Não pode haver algo mais difícil, mais absurdo.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, o Estado tem responsabilidade sobre os casos de feminicídio e o dever de amparar os órfãos.
Essa pensão é necessária, é muito importante. Por quê? Porque o Estado tem responsabilidade, sim. Se essa mulher morreu, se tem tantas mulheres morrendo, se tem tantas crianças, adolescentes, órfãos, o Estado é responsável porque não tem políticas suficientes para que essa mulher não venha a morrer.
O projeto terá impacto orçamentário de cerca de R$ 11 milhões por ano e contou com o apoio do governo. Depois de aprovado na Câmara, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprovou o projeto que cria campanha para prevenir riscos de exposição indevida ao sol, com redução de impostos de protetores solares. E o repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma campanha nacional para prevenir os riscos da exposição indevida ao sol. Faz parte da campanha a redução das alíquotas de impostos incidentes sobre o protetor solar e até mesmo a isenção de tributos por meio de leis específicas. O projeto foi um dos selecionados pela bancada feminina da Câmara para votação no Dia Internacional da Mulher. O objetivo é conscientizar os cidadãos dos riscos e das consequências da exposição indevida aos raios solares. Além disso, tem como finalidade facilitar o acesso ao protetor, bloqueador ou filtro solar. O projeto, apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, está em tramitação desde 2004 e originalmente previa uma campanha voltada para pessoas portadoras de lúpus, que também sofrem os efeitos da exposição ao sol. A proposta foi ampliada no Senado para uma campanha direcionada a toda a população. A proposta aprovada no Senado foi modificada pelos deputados, depois de acordo entre os líderes partidários. Foram excluídos trechos que previam a inclusão do filtro solar como equipamento de proteção individual de trabalhadores expostos ao sol e o que obrigava o fornecimento do produto pelo Sistema Único de Saúde para pessoas com doenças que podem ser agravadas pelos raios solares. Apesar das alterações, a autora da proposta, a deputada Laura Carneiro, disse que a campanha é um avanço.
Uma grande transformação na visão da importância da saúde das pessoas em função da exposição ao sol. Algumas modificações foram necessárias para que esse projeto pudesse ser aprovado. Inicialmente, eu gostaria que os bloqueadores fossem entregues gratuitamente à população, mas isso não foi possível. Mas nós conseguimos avançar com a possibilidade de uma lei específica que trate das alíquotas dos bloqueadores. E, ao mesmo tempo, nós estaremos contribuindo com a saúde, principalmente, daquelas milhares de pessoas que sofrem de lúpus no nosso país.
De acordo com a proposta, uma campanha específica deverá ser veiculada anualmente pelo poder público nos meios de comunicação durante as férias escolares. Como já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que cria uma campanha nacional de prevenção sobre a exposição indevida ao sol foi enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Proposta aprovada em comissão inclui imunoterapia em tratamentos contra o câncer oferecidos pelo SUS. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que inclui a imunoterapia em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do câncer, quando o tratamento se mostrar superior ou mais seguro que as opções tradicionais, ou seja, inclui o tratamento no Sistema Único de Saúde. O texto aprovado é um substitutivo ao projeto do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. O deputado diz que o texto prevê a regulamentação da mudança.
O PL estabelece que os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do câncer incluirão aí a utilização de imunoterapia quando for a opção de tratamento comprovadamente mais eficaz. Aí sim é válido.
A imunoterapia é uma modalidade terapêutica que auxilia o próprio sistema imunológico do paciente a identificar e combater as células cancerígenas. Atualmente, a técnica é aplicada em alguns tipos de tumor, como renal, de pele, de cabeça e até de mama. O câncer atinge 600 mil brasileiros ou brasileiras por ano, além de ser uma das principais causas de mortalidade, vitimando mais de 200 mil no mesmo período. A proposta que inclui a imunoterapia no SUS ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Canais de interação da Câmara ampliam a participação dos cidadãos no processo legislativo. Saiba como dar sua opinião na reportagem de José Carlos Oliveira.
A participação cidadã no processo legislativo cresce por meio dos variados canais de interação da Câmara dos Deputados. Qualquer pessoa interessada em opinar ou debater temas em discussão na casa e influenciar nas votações dos parlamentares conta com enquetes legislativas, comentários de notícias, serviços, Disque Câmara e Fale Conosco, além das interações possíveis nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Esse contato direto entre cidadãos e deputados enriquece o processo legislativo e orienta o trabalho interno da Câmara, segundo a supervisora de Relacionamento, Inteligência e Participação da Casa, Ana Marúzia Lima.
Com isso, você beneficia os parlamentares, porque eles vão tomar decisões de uma maneira mais embasada, entendendo como que o cidadão, lá no final do processo, vai receber, caso essa lei seja aprovada. Temos um aproveitamento dos órgãos da própria Câmara, a exemplo dos órgãos de comunicação, que podem fazer programas ou matérias, tirando dúvidas sobre esses temas. Temos também benefício para as comissões, para os deputados que vão relatar essas proposições, para a consultoria legislativa e da própria sociedade, obviamente.
Ana Marúzia constata que, por meio desse debate interativo, a própria sociedade pode ter noção do encaminhamento dado a determinado tema e se organizar para influir com apoio ou contestações de pontos de vista. Foi o que aconteceu ao longo do ano passado com vários temas polêmicos ligados à reforma administrativa, orçamento, economia, economia, meio ambiente, energia e segurança. Desde 2013, a Câmara dos Deputados prepara relatórios anuais consolidados com a participação popular sobre as propostas legislativas em análise na Casa. No mais recente, de 2022, a maioria de visualizações e interações dos cidadãos se relacionou com o projeto de lei e a proposta de emenda à Constituição que tratavam do piso salarial da enfermagem. Ambos foram aprovados, já viraram lei, mas tiveram a vigência suspensa por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, após ações movidas por hospitais privados. Relatora de outra PEC, que garantiu os recursos para o efetivo pagamento do benefício, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, cobra agora a edição de uma medida provisória do governo Lula para regulamentar o pagamento à enfermagem. A deputada também comentou o interesse do tema nos canais de interação da Câmara.
A curiosidade é uma necessidade premente da enfermagem brasileira de receber um salário mais digno. São mais de 30 anos de luta e aqui a Câmara dos Deputados cumpriu o dever de casa, garantindo os recursos para o pagamento do piso salarial sem qualquer impacto para os municípios durante 3 anos. E eu espero que logo, logo a medida provisória saia, o ministro Barroso suspenda a liminar, o dinheiro chegará no contra-cheque da enfermagem brasileira.
Na esteira da enfermagem, outras categorias também utilizaram os canais de relacionamento da Câmara, sobretudo farmacêuticos, agentes de saúde, aposentados e pensionistas. Todas as propostas analisadas na Casa são alvo de enquetes interativas. Há mais de 30 mil enquetes ativas no momento. O primeiro relatório mensal de 2023 aponta destaque para temas ligados à intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, ao CPF como identificação do cidadão e ao reajuste salarial para autoridades e servidores. E relembrando os canais de interação da Câmara com o cidadão em geral, enquetes nas páginas de cada proposta legislativa, comentários de notícias, serviços Disque Câmara no 0800 06169 e Fale Conosco para usuários cadastrados no portal da Câmara na internet. Também há opções de interação nas redes sociais da Câmara no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Líder do PSD promete diálogo por pacificação e pelo sucesso do novo governo. A reportagem Maria Neves ouviu o deputado e tem mais detalhes.
Como novo líder do PSD na Câmara, o deputado Antônio Brito, da Bahia, se compromete a dialogar com todas as correntes ideológicas em busca de pacificação do país e para ajudar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PSD faz parte da base governista na Casa. Na opinião de Antônio Brito, o momento é de buscar paz para aprovar as pautas de interesse da sociedade brasileira, como a queda da taxa de juros e o combate à fome.
O PSD, como partido de centro, dialoga com todos os campos ideológicos. O PSD espera que essa polarização tenha um fim, que haja pacificação do país, que o país comece a trabalhar rumo às pautas necessárias para o combate à fome, para as pautas econômicas, para a redução da inflação, da taxa de juros. Nós precisamos agora de paz. E é isso que o PSD vai trabalhar muito no Congresso Nacional e com a sociedade brasileira.
Antônio Brito ressalta que o partido formou uma bancada de 42 deputados e deputadas e assegura que irá trabalhar para atender as demandas trazidas pelos eleitos até ele. O líder promete ainda se empenhar muito para que o governo do presidente Lula dê certo.
Nós esperamos que o novo governo dê certo. Nós apoiamos o novo governo, o PSD, o governo do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, por orientação do nosso presidente Gilberto Kassab. Nós estamos esperando que o governo dê certo e vamos fazer a nossa parte para contribuir aqui no parlamento com o governo do presidente Lula.
Com esses 42 parlamentares, o PSD elegeu a quarta maior bancada por partido da Câmara, empatado com o MDB. Durante a campanha eleitoral do ano passado, a legenda não declarou apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que o presidente assumiu, no entanto, passou a integrar a base do governo no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Deputados mais jovens falam de suas propostas para a nova legislatura. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
Nessa legislatura, a Câmara terá 25 deputados entre 21 e 30 anos de idade. Deputado federal mais jovem dessa legislatura, Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, foi o segundo mais votado no estado. Ao agradecer seus eleitores, o deputado repudiou as críticas ao seu jeito simples e reiterou suas promessas de campanha de conseguir mais recursos para o interior do estado.
Queremos trazer a maior quantidade de recursos possíveis que um deputado federal pode trazer para o seu estado. Iremos trazer a quantidade de recursos para a saúde, para a infraestrutura. Iremos trazer toda a qualidade de vida para os sergipanos.
A deputada mais nova dessa legislatura, Amanda Gentil, do Progressistas do Maranhão, tem 24 anos e afirmou que vai mostrar a força dos mais jovens na defesa dos direitos de todos os brasileiros.
Hoje eu estou aqui como a deputada federal mulher mais jovem do país para mostrar que irei lutar todos os dias pelos nossos direitos. Os direitos de nós mulheres estarmos representadas na política, para que os jovens também saibam que eles podem chegar no mesmo lugar onde eu estou hoje.
Aos 22 anos, o deputado Lula da Fonte, do Progressistas de Pernambuco, filho do deputado Eduardo da Fonte, começou sua carreira política em 2018 e foi eleito com mais de 92 mil votos.
Defenderam pautas importantes como a proibição dos testes de cosméticos em animais, defenderam o programa de aquisição de alimentos, defenderam o projeto de lei que institui a obrigatoriedade no oferecimento de duas merendas escolares por turno nas escolas públicas e defendendo principalmente o nosso povo, que deve sempre pautar o nosso mandato.
Com 21 anos, Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, foi o deputado mais votado do Amazonas e tem entre suas bandeiras o fim do serviço militar obrigatório e a preservação ambiental.
Eu sou o terceiro mais jovem do Congresso Nacional nessa legislatura e espero com isso apresentar uma perspectiva diferente sobre a nossa juventude. Não é apenas para falar sobre levar em consideração a opinião do jovem, mas também da questão da inclusão social, do investimento em educação, da assistência social de famílias em vulnerabilidade social e a questão do combate à desigualdade como um todo no nosso país.
Amon Mandel estava exercendo o cargo de vereador na cidade de Manaus desde 2021, tendo sido vereador mais jovem da cidade com apenas 19 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara e Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.